Dione Luquezzi de Carvalho, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 21 de agosto de 1989.
Um novo olhar do ensino, um novo olhar do aluno, tudo isso, que é uma coisa difícil para você assimilar, você tirar o professor como centro do processo de aprendizagem, todas essas coisas que o Dionísio trazia com ele. É uma coisa mais difícil de você se envolver e se propor a esse tipo de
renovação.
Isso eu acho que era mais difícil, por isso foi menos gente. Agora, eu acho que as pessoas se apaixonaram tanto quanto. Eu acho que o Dionísio tinha um dado, embora fosse assim, as propostas deles fossem até mais desvinculadas da realidade. Também, a matemática moderna também era. Mas ele não tinha muito uma cara tão messiânica como tinha a matemática moderna. Porque a matemática moderna, você tinha a sensação que nenhum aluno mais, se tivesse um bom trabalho em matemática moderna, nenhum aluno mais teria Pelo menos do começo era esse. Que se você começasse a ensinar as ideias básicas de conjunto de seu tipo de lá, você teria garantido que todos os alunos aprenderiam matemática com facilidade, ninguém mais teria dificuldade em matemática, como se a coisa fosse assim, fazer, mudar o, em vez de dar, ensinar a contar até 1.100, não sei o quê, ou decorada, ou decorar a união e intersecção, trocando o que você decora, o que você mecaniza, você iria, se as ideias fossem tão simples assim. Então tinha uma coisa muito messiânica. E que era difícil de você criticar, você professor iniciante, né? Dessa coisa. Porque você tinha grandes cabeças achando isso. Isso em termos mundiais.
E aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, quando eu comecei, eu acho que ainda tinha, assim.
Todos os anos teu café.
Não, eu fiz esse café pra gente. Super gostoso. Tá bom mesmo. E depois se envelhece na garrafa térmica, não é que nem isso. Agora, eu acho que tinha, porque o que tinha de lindo, que é o problema de todo o formalismo, e daí eu até entendo a existência dos Dubaqui até hoje, é que você tem uma abordagem mais bonita, mais correta, mais rigorosa de todos os aspectos da matemática, que eram meio passados por cima. Sabe, você poder justificar uma dízima, você... Daí um pouco você tinha uma coisa assim de... que era bonito em termos matemáticos. Se você pensa em termos de um professor de matemática, que em geral, ele gosta da matemática, ele sente a matemática não violentada, sabe? Ele acha lindíssimo, ele está passando uma matemática correta, bonita.
Engraçado, nunca tinha ouvido essa expressão, mas é...
Sabe, essa coisa, e o formalismo te traz isso. Você pegar o livro do Hilbert, ele é um prazer. Uhum. Tá, então, quando você pega... Tanto que tinha algumas coisas em alguns livros didáticos, ela até conhecer, por exemplo. Não, se conjunto, elemento de conjunto, a gente indica com letra minúscula, os pontos tem que indicar com letra maiúscula e as setas com letra maiúscula. Letra minúscula e as setas com letra maiúscula. Daí começaram os baitas dos coros, porque...
E é tudo contra toda a tradição.
Contra toda a tradição, os livros que estavam aí, nenhum deles mais... Então, e começava a discussão da correção da linguagem. E foi uma, isso foi muito forte. Que a correção da linguagem tinha que se impor a qualquer concessão. Isso eu acho uma coisa... Isso eu acho, se você pegar em termos da matemática, o grande grilo da matemática moderna, e que isso... Eu acho que aí foi forte, no Brasil também, ou pelo menos em São Paulo, que eu vivi, era assim, você tinha uma coisa certa, uma coisa errada. E o certo é porque ela era mais formal, uma linguagem mais rigorosa, a linguagem mais rigorosa. Então, nesse tipo de coisa, para você impor esse tipo, você impor numa quinta série, a série de coisas que vinham juntos atrás desse rigor da linguagem, porque você acabava impondo, porque você acreditava.
Uhum.
Então você começa, enquanto você tem assim, por exemplo, uma coisa para o professor que era o professor até acho que ele acreditava mesmo, por exemplo, que você, para fazer uma equação, por exemplo, você precisa compensar os dois membros, aquelas coisas todas, as propriedades da igualdade. Você faz aqui, você vai fazer aqui, não sei o quê. Tudo isso era uma coisa lógica, matematicamente mais bonita. Então você achava que devia explicar isso para o aluno, que era uma coisa que anteriormente você achava que você ensinava e dizia assim, olha, alguns professores até mais conscientes às vezes até ensinavam, olha, você vai fazer isso, mas daí mecanizava e dizia, para simplificar, a gente só corta aqui e multiplica aqui, soma aqui, e daí desaparecia, passa, daí começava o passa, na terceira aula, o aluno já está passando. O denominador para cá, para cima, e passava multiplicando, passava subtraindo e acabou. Os professores começaram a exigir dos alunos que eles continuassem o processo todinho, em vez de esperar que naturalmente emergisse dos alunos. Então, aí entra o problema metodológico. Você estava plenamente convencido que era mais correto isso. Mas você não dava o mínimo espaço para o aluno lidar com essa coisa. Você queria que ele fosse rigoroso e exigente. Daí começava de uma passagem para outra da equação, você tinha que pôr a flechinha do implica. E daí daí ficava aquela estrutura formal que, do mesmo jeito, se impunha para o aluno como quando não tinha, mais rigorosa, mais bonita em termos matemáticos, mas também com a total ausência de conteúdo para o aluno. Então, todas essas coisas que foram... E daí foi apaixonando os professores dele. Acho que aí mais até que Dienese, porque o Dienese, para você se envolver com a proposta dele, por isso que eu acho que foi menos gente, você precisava rever toda uma situação de sala de aula, de poder da sala de aula, que isso e a estrutura de poder proposta pelo Dienese para ser assumida, eu acho que essa eu não conheço lugar nenhum que tenha assumido na íntegra. Era assim, você tinha que ter disponíveis na sala de aula, não sei se você conhece, estudou o Dienese profundamente, proposta dele levada às últimas consequências, você tinha que ter disponível na sala de aula situações, problemas, montes, para ele trabalhar com o mesmo conceito. E o aluno escolheria qual ele queria trabalhar naquele momento. Então, o professor tinha diversos grupos trabalhando com diversas propostas. E depois ele ia fechando, mais ou menos, quando todo mundo já tinha trabalhado nas três ou quatro, todo mundo tinha que trabalhar nas três ou quatro, e se tinha um aluno ou dois que não tinham se envolvido com nenhuma daquelas, ele tinha percebido que o aluno tinha pegado as noções, as ideias básicas que estavam envolvidas naquele conceito com nenhuma das ideias, tinha que ser a outra para envolver aqueles grupinhos de alunos que não tinham, estavam parafulhados naquilo. Então, isso era uma proposta super sofisticada. Com menos de duas pessoas na sala de aula, você não conseguia trabalhar. Com classes com mais de 35, impossível de trabalhar. Então, você tem toda uma coisa assim. E daí começou... Você vê como é engraçado, né? Por outro lado, mas é real. Com classe mais de 35 alunos, você não pode trabalhar mesmo. É mentira que você pode trabalhar com alunos de 11, 12 anos com mais de 35 alunos na classe. Então, todas essas coisas que foram sobrando, vamos dizer, do questionamento de direto, foram algumas pessoas que pegaram como bandeira. Só que pegaram como bandeira, mas era uma coisa tão sofisticada, numa época em que queria se dar escola para todo mundo. Você tinha 50 alunos nas classes de noturno, isso eu trabalhava na periferia, é real. Como é agora? A diferença é que agora você tem no primeiro mês de aula 50 alunos. Na classe, no segundo você já só tem 30, no segundo semestre você tem 15. Mas naquela época, e até o fim do ano, você tinha 50 alunos na classe e alunos de quinta série, você tinha aluno com 15 anos, você tinha aluno, eu tinha aluno com 40 anos dentro da classe de sala de aula. E eu, 22, eu olhava para aquela classe, sabia o que fazer, como é que você vai motivar aquele aluno? Eles não têm conversa entre eles. Então, esse tipo de essa proposta de ideias era tão lá longe que pouca gente se envolveu. E daí é aquela velha história. As escolas que assumem, que dão conta de levar para frente, são as escolas de elite. E vai se afastando cada vez mais da escola pública e fica uma coisa muito, muito esquisita, Parece assim, para a escola pública é impossível fazer um ensino de boa qualidade. Que é aí que entra o problema do apaixonar pela... Que aí a matemática moderna tinha... era mais democrática, vamos dizer assim. Não, todo mundo...
Vai aprender.
Vai aprender. Que também não foi o que aconteceu, porque as pessoas não entenderam.
Você acha que dentro do GM, as pessoas que estavam no GM, também houve no GM um envolvimento maior com as propostas do GNE de algumas pessoas em relação a outras?
Você separou em dois. Tranquilamente. Claramente. Eu, quando cheguei, já tinha investido.
Pois é, como é que foi? Porque a Lucília me falou sobre isso assim muito por cima e eu não consegui...
Olha, ela viveu mais intensamente a separação dos dois filhos. Mas eu já cheguei, os dois times já estavam separados, eu já era do time do DNS. Uhum. Certo, então dá para quando você olha assim. Eu nunca fui do GM, participei de algumas reuniões, gente, dei alguns cursos pelo GM, mas era uma coisa assim. Era assim, uma espécie de espaço que o pessoal do DNS tinha garantido que eu estava ocupando junto. Eu estava ocupando junto, mas. E eu acho que aí a separação era de visão de conhecimento mesmo. Porque a grande transa do DNES é que era assim. O rigor é uma coisa a ser construída. E você constrói junto com a classe, usando a linguagem que os caras estão usando. E no começo você trabalha com diagrama, com não sei o quê, fórmula é uma coisa que vem lá para frente. Você não dá fórmula nenhuma antes de ter construído com eles as fórmulas. De qualquer coisa, tem até uma frase muito interessante, você nunca apresenta uma variável para um aluno se ele não tem experiência de variável. Uma frase do Enes, que eu acho ótima.
Experiência de variável,
certo? Uhum. Porque ele contava uma historinha, tem um livro dele, uma historinha aqui. Ele chegou para o aluno dele e falou, tá bom, agora nós vamos chamar este X aqui, este X pode ser qualquer número. Bem, se pode ser qualquer número, por que você não põe o número? Não, porque pode ser qualquer um. Mas pode ser qualquer um, você põe um, porque trabalhar com o X. Então, esse tipo de coisa que Denis propunha trabalhar em todas as ideias matemáticas, essa coisa de construindo, era uma coisa que assustava muito. Porque você trabalha com milhões de incorreções. Vou até te contar, para você se situar bem, uma coisa assim que, por exemplo, deixava... Eu me lembro que eu ia atrás da vida aí, porque eu não dava nada, né? Qual era a diferença entre corpo e espaço vetorial, aqueles fatos para ir trabalhar. Eu disse, mas o que, que você tem que estar trabalhando com sexta série? O que, que você precisa disso? Aí eu contava para ela, ela dizia assim, eu queria ver um dia para ver se. Nunca a gente voltou a discutir, mas. E eu me lembro que numa classe eu tinha proposto para eles que eles construíssem era uma classe de sexta série e eu me lembro bem. Eu já tinha construído uma adição, através de jogos, essas coisas, uma adição nos inteiros. Aí eu disse para eles, olha gente, agora nós temos essa adição aqui. Eu quero uma multiplicação que seja distributiva em relação a essa adição. Já tinha até feito um trabalho para a gente rediscutir distributividade, que eles já tinham estudado há certo tempo. Eu quero que seja distributiva na adição. E dei só essa regra para eles. Eles me guiaram dos alunos, um grupo de alunos, até que eu tenho que fazer que eu tinha até esquecido. Construíram uma multiplicação assim, que sinais diferentes dá mais e sinais iguais dá menos. E ela é distributiva. Uhum. Certo? Porque é o anel simétrico. E é verdade, ela é distributiva. E eu não consegui achar por que não se usava essa. Olha, mas andei atrás, me lembro que eu trabalhava assim, andei atrás dos matemáticos não conseguiu perceber o erro. Foi a Ana, uns 4 anos atrás, que me deu a dica, falou, Dioni, mas tem a outra exigência que você faz. É que essa multiplicação não só tem que ser distribuída, como ela tem que funcionar para os naturais também. E essa segunda, essa outra que eles têm inventado, não funciona. Mas agora que eu resolvi. Então você tinha montes de problemas que os alunos estavam fazendo, e que se você for olhar bem, É uma baita de uma incorreção matemática. Uma baita de uma incorreção. Os inteiros não têm uma estrutura assim. Você pode ter um anel simétrico aos inteiros que seja assim, mas os inteiros não são. Então, este tipo de que rolava na sala de aula. E que até as outras pessoas diziam que a matemática já era tão complexa que, se você, além de tudo, permite essas incorreções, os alunos vão aprender tudo errado. Que é aquela visão de que o aluno aprende de tanto ouvir, que você ensinando certo.
Ah, e que você não poderia correr riscos de
ensinar incorreções matemáticas, como se as incorreções matemáticas fosse um problema de ser ensinado e não de uma construção falha que o aluno está fazendo. Mas esta coisa...
Um momento até dessa construção.
O momento dessa construção, que ele precisa dela, que ele vai questionar depois, que você tem que questionar junto com ele, não dizer para ele não é assim. Essa... Então, esta visão, que tinha nos dois times do GM muito claros. Por outro lado, o outro pessoal não tinha nenhuma proposta metodológica. Porque o que se tinha de propostas metodológicas eram umas coisas assimiladas dos americanos que não funcionavam, instrução programada, essas coisas, que se sabia que com matemática não funcionava. Porque os erros permaneciam. Os mesmos que você vai na instrução programada, você caminha para um cara por um caminho. A hora que ele se encontra nesse caminho aqui, ele não. Aqui ele vai, ele foi pelo caminho dele e vai usar outra coisa. Então ele não resolve os problemas que não estão dentro do esquema da instrução programada. Você treina ele em determinadas técnicas. Tanto que se dizia que o Dienes não dava conta de ensinar algoritmo. Foi um monte de coisas que foi. E daí o pessoal que era. Dizendo que não tem importância as maquininhas de calcular dão conta dos algoritmos, não sei.
Esse pessoal, então, questionava abertamente o uso desse tipo de recurso pedagógico na instrução programada.
Ah,
havia essa discussão.
Essa discussão falava que a instrução programada era um tipo de treino e que o grande questionamento era o seguinte, que matemática não é um problema de treino. Que vamos dizer, se você pensar assim, não adianta você fazer 200 exercícios iguais a mesma coisa, você aprende a fazer aquele exercício, mas não aprende a matemática que está por trás. Então, este tipo de situação que era o grande questionamento. Que era uma visão mais mecanicista. E no meio destas... Eu diria até no meio, porque você tinha uma visão mais mecanicista, que dizia não tem importância, primeira, quarta série, você treina algumas coisas. Tinha um pessoal que achava que também o jeito de ensinar conceito era assim, você, o professor explicava o conceito, se ele fosse suficientemente claro, o aluno conseguiria entender o conceito, daí era só mecanizar o algoritmo. Porque não, os grupos não eram, vamos dizer,
distantes
nem assim, uns blocos, né? Mas essas discussões pairavam todas.
É porque a instrução programada, essas técnicas de ensino individualizada, devem ter chegado no Brasil por essa época.
Por essa época, que veio junto. Veio junto com a matemática moderna dos Estados Unidos na instrução programada. E era muito forte no Brasil, porque vem junto com isso. Porque aí que está, quando você pega essa instrução programada sozinha, parece uma coisa assim, claro que. Não é bem assim, porque junto com isso veio aquele detalhamento dos objetivos educacionais do Bloom, toda aquela parte mecanicista da educação, que vinha junto dando suporte. Porque com a instrução programada você consegue ir pegando coisas e pegando coisas cada vez mais sofisticadas. Só que você vai dentro de uma coisa mecanicista, que eu não sei se funciona para alguma área. Nunca me preocupei muito. Mas, dentro da matemática, o que acontecia é que você chega até em fórmula, você vai fazendo o cara até deduzir fórmulas. Só que você não trabalha com o conceito, porque o conceito é muito mais amplo que aquilo. Você descontextualizar um conceito, realmente você precisa de muitas, ter vivido aquele conceito em muitas situações. E que aí que entra a grande sacada do Dienes, que era isso, mas como ele era muito estruturalista, o professor criava essas situações que eram jogos. Não era ele encatar na realidade, aí começava o grande vínculo, e que aí tinha até um pessoal, que eu acho que também foi dando injeções de vitalidade, que foi agora, vamos dizer, as reportas que foram sendo construídas, tinha um pessoal que dizia, não, é na realidade. Mas na realidade você não descontextualiza o conceito. Então, essa mescla, vamos dizer que é uma posição que eu assumo tranquilamente agora, tem algumas coisas que você precisa para ter uma visão, descontextualizar o conceito, fazer um jogo mesmo, você pega as regras do conceito e brinca. E depois você vai ver na realidade, e na realidade ele é sempre parcial, não tem alternativa. Porque a matemática é abstração mesmo, não tem jeito. E para essa abstração você tem que fazer os jogos para essa abstração passar. Agora, isso, para o Dienes, não, o Dienes trabalhava sempre com jogos, os jogos não tinham nada a ver com. E eram jogos interessantíssimos, você ficar horas, você propõe para um grupo de adultos, o grupo de adultos ficava envolvidíssimo. Então, foram essas discussões que foram transcorrendo. E daí se volta, dos questionamentos destas coisas, mas esses questionamentos ocorreram numa faixa muito pequena, não chegou para o professorado.
Sim, isso a nível das pessoas que estavam pensando mudança.
Pensando a mudança. E era uma coisa interessante, porque era uma época em que de alguma forma a área de matemática foi a única que ficou mais ou menos livre para ter todos esses tipos de discussão na proposta de ensino, pelo menos no estado de São Paulo. Porque a parte de história e geografia estava altamente amarrada, a parte de língua portuguesa estava amarrada por um problema ideológico. E daí os matemáticos, e é aquela história, né? Por outro lado, você não está amarrado, você acha que você está fazendo a transformação sozinho.
Uhum.
Sabe? Pegando uma coisa assim que é libertar. É libertar teoricamente, mas como desamarrada da realidade?
Você acha que as pessoas, de um modo geral, as pessoas que se envolveram com a proposta do Dienes, então tinham esse tipo de preocupação de conotação mais política?
Sim, todos eles. De uma forma ou de outra, todos eles.
Você acha que dá para explicar, em parte, a divisão do grupo puro por isso aí? Não era só isso, mas talvez isso fosse um dos...
Porque as coisas também não são tão isoladas, né? Eu acho que tinha algumas pessoas que nem aderiram ao Dienes e tinham alguma preocupação política e não viram no Dienes a saída.
Uhum. Então não era uma divisão simples.
Não era uma divisão simples. Mas haviam pessoas que queriam manter o status do professor. Se você olhar, radicalizando, é assim, você mantém o status do professor, o status do diretor, mantém a estrutura.
No fundo tem um.
Mas eu acho que não era assim como uma coisa assim. Porque, pela manutenção do poder, pela manutenção da ditadura. Agora, em geral, o pessoal que se envolveu com o trabalho dele, né? Era um pessoal que tinha uma visão revolucionária. De mundo mesmo, de que a ditadura era uma coisa atrapalhada.
Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que essas pessoas, como é que todas elas viam, como é que você via, como é que você acha que as outras pessoas viam, a colaboração com a Secretaria de Educação nessa época?
Essas pessoas, muitas delas eram na Secretaria de Educação. É aí que começa a entrar. Então, elas viam como um espaço de atuação, ainda a ser mantido, não, que estava sendo preservado, porque a matemática você não tem jeito de dizer, olha, você vai... que nem era no currículo de História e Geografia. Ela, você tem que comemorar as datas, dia do soldado, dia de não sei o quê, e ela...
Uhum.
Então, elas estavam no espaço, elas eram a Secretaria da Educação. E as pessoas não vinculadas à matemática da Secretaria da Educação não tinham muita condição de crítica. O que foi e até afastando essas pessoas da Secretaria de Educação, gradativamente. E foi aí que e eu acompanhei até alguns casos. Puxa, Elza, babá, você não chegou antes de entrevistar a da babá, né? Mas se você pudesse, eu acho que eu não tenho mais como passar na Lucília. Porque ela foi uma pessoa que viveu... Porque quando a gente tomou consciência de que essa transformação metodológica era necessária, nós tínhamos feito curso com alguns franceses, com... que essa transformação metodológica era essencial, se montou um esquema de envolver todo o professorado nessa formação e de reformulação do ensino matemático. Aí, quando a coisa ia descer mesmo, mas foi muito incrível, porque foi junto. Aí foi junto mesmo. Por exemplo, a Ana, que tinha uma baita experiência no Experimental da Lapa, volta da França, ela tinha a cadeira dela como professora, acho que era primária, não sei se era primária ou se era de quinta ou oitava série. Acabou. Tiraram todo o espaço de coordenação que ela tinha, qualquer espaço de atuação. As pessoas que estavam na Secretaria de Educação acabaram as verbas para se fazer curso para professores, para... para a formação de professores, para...
Em que época você citou aqui?
Olha, foi a época que acabaram com todos os chefes da Lapa. Foi junto, foi acabando. E essas pessoas dos chefes, não sei o que...
Tudo isso...
Mais ou menos... É 72, 74. O curso acho que eu fiz com os franceses, acho que era 72. Então era 72, 74, foi a que acabou com, se acabou com todas as escolas que tinham uma proposta de formação de professor de construção de currículo junto. Não, se acabou, se criou a SEMP, porque a SEMP era um órgão muito mais fluido, as pessoas não eram da SEMP como são agora, que elas são tiradas da sala de aula, nem sei direito como é que era, tinha o pessoal trabalhando na SEMP, elaborando currículo, não sei o quê, mas tinha algumas escolas. Tinha o Experimental da Lapa, que tinha duas ou três unidades. Tinha o... lá no Brooklyn, algumas unidades da... Como é que chamava? Não lembro. Vocacional. Que eram escolas, meio piloto, onde... Meio não, eram escolas. Piloto, onde se formavam os professores. E esses se tinham uma proposta renovada. Se trabalhava... Que a Lucília, por exemplo, trabalhou muito. No vocacional, e essas coisas foram acabando, sendo cada vez mais centralizadas, e daí um pouco essas pessoas que estavam sendo centralizadas não tinham mais acesso aos professores. E daí ficou uma coisa distante. Essas pessoas elaboravam da cabeça delas, com a competência delas, muito boa, um programa que não tinha jeito como elas formaram os professores depois para eles serem capazes de trabalhar com aquilo. Então, se você pegar o Verdão, vão ter coisas lindíssimas que nunca ocorreram, que as pessoas não conseguiam entender o que era aquilo. E que... então, esta coisa as pessoas acabaram se afastando, indo para os seus cantos, porque elas queriam fazer um bom trabalho na sala de aula. E sabiam que se elas ficassem fechadas, que elas não queriam escrever livro. Elas não queriam... Até tentavam escrever livro, mas sabiam que escrever livro não era
a saída.
Então, esse tipo... E daí foram se afastando. Quer dizer, quando chegou em 76, 77, essas pessoas estavam todas fora. E algumas ainda tentaram ficar na SEMP. Eu não sei quando foi criada a SEMP. Ano, mas foi uma época em que as pessoas já estavam fora. Elas foram saindo e ficaram algumas, mas sempre tentando alguns caminhos, mas daí tinha que caçar os monitores, daí você caçava os monitores, obviamente, num curso de, seja de quantas for, 40 horas, 60 horas, quantas horas for, você não transforma esse monitor em multiplicador. Depois esses professores, para passar para a sala de aula, não tinham mais espaço nas escolas. Porque também não tinha mais hora para reunião, hora para nada. Então você tem uma... E agora que passar para esses professores era uma coisa meio doida, porque além de não ter espaço, o professor também tinha estava crescentemente perdendo sua competência.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o guia.
O atual?
Não. Não, o novo. Fora de...
O antigo, né?
É, foi inaugurado nessa época. Em 75, o San Jorge chegou a escrever sobre o guia uma crítica bastante dura.
Eu me lembro das discordâncias, mas não me lembro exatamente o teor da crítica do
São Jorge. Pois é, e uma coisa que eu não tinha entendido bem é o seguinte, a Beatriz diz na tese dela que as pessoas do GM não participaram da elaboração do guia.
É, as pessoas da diretoria do GM, né? Que não dá pra dizer que não...